E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã, aqui pela Rádio USP. Seguimos apresentando as principais notícias do dia para você e as nossas entrevistas exclusivas com os especialistas da Universidade de São Paulo. E a gente tem feito, você deve prestar atenção nisso, várias entrevistas falando do SUS, de alguma maneira, do Sistema Único de Saúde, claro, nesse momento de crise sanitária, e como tudo que está no entorno, né, desse grande sistema, como ele vem funcionando, quais são as fragilidades, o que é que está sendo aproveitado, o que é que não está sendo utilizado e poderia ser melhorado justamente para enfrentar a pandemia. Então, a gente vai falar mais uma vez aqui da resposta do Sistema Único de Saúde, o SUS, na pandemia. A gente vai citar na prática como ele funciona. Vamos falar um pouquinho sobre estrutura hospitalar, vamos falar de atendimento de alta complexidade, atenção básica também, vigilância epidemiológica. A gente tem falado muito em leito hospitalar, UTI, respiradores, ou seja, atenção, foco total para os casos graves, claro, eles precisam de atendimento, mas será que a gente teria uma estrutura também para tentar prevenir essa infecção pelo coronavírus, menos pessoas infectadas pelo vírus? Eu converso com o professor Dr. Ricardo Rodrigues Teixeira, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, foi consultor da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde. Aliás, fruto desse trabalho foi a criação e coordenação da Rede Humaniza SUS e está aqui com a gente hoje no jornal. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Muito feliz de estar podendo aqui contribuir nessa importantíssima discussão que você tem feito.
A primeira pergunta que eu faço, quando chegou a pandemia, o sistema estava preparado para uma situação como essa? Havia algum tipo de gatilho que pudesse ser acionado numa situação como essa?
Bom, Roxane, o fato de termos um SUS no Brasil já indica que o Brasil tinha um trunfo e uma grande vantagem perante boa parte dos países do planeta. A existência em si de um sistema universal de saúde, e tão abrangente como o SUS, que envolve todos os níveis de atenção, mas também ações de caráter coletivo, como vigilância epidemiológica, que envolve o controle de epidemias, etc., poderia nos levar, então, como primeira resposta à tua questão, dizer sim, nós estávamos potencialmente preparados. É claro que a gente não pode ignorar que esse mesmo sistema vinha sendo bastante fragilizado, né? Vamos dizer assim, a história do SUS é uma história que contém muitas fragilidades, que a gente poderia aqui resumir numa única palavra, que é o subfinanciamento crônico, agravado em anos mais recentes por um efetivo desfinanciamento. Né? E isso, obviamente, repercute em toda essa estrutura, esse grande escudo que a gente dispunha e dispõe para enfrentar a pandemia, mas com as suas fragilidades. Basta lembrar que a Organização Mundial de Saúde decreta emergência pandêmica no dia 30 de janeiro, e no dia 3 de fevereiro, o Brasil também decreta emergência sanitária. Né, demonstrando essa prontidão dos nossos sistemas de vigilância epidemiológica. Começamos bem, portanto, né, mas no decorrer, a gente tem esse processo político extremamente conturbado, que atravessa as nossas possibilidades de resposta à pandemia, e que eu diria que ela é muito dependente do SUS. O SUS permanece sendo o nosso grande escudo, mas aquém das potencialidades que o SUS teria, né? Acho que há dimensões do sistema que foram e continuam a ser muito subaproveitadas nessa resposta e que, se tivessem sido qualificadas, fortalecidas nesse momento, pelo menos nesse momento, estaria propiciando para nós a produção de uma resposta mais potente, mais efetiva ao que estamos vivendo, né?
O SUS, ele tem uma gigantesca estrutura hospitalar e atende basicamente a alta complexidade. Porque o que eu quero entender? Veio a pandemia, a grande maioria se infecta e não desenvolve os casos mais graves, uma parcela assintomática que é a complicada, não é? Porque está transmitindo o vírus e a gente não sabe. E tem uma parcela da população que desenvolve o caso, a síndrome mais grave. É de alta complexidade esse tipo de atendimento. E o sistema não imaginava que teria um número tão rápido e tantos pacientes ao mesmo tempo, né? Então,
Exatamente.
se focou muito no leito hospitalar, UTI, respirador, e a gente teve que correr atrás disso. Não tínhamos uma estrutura, apesar de tratar da alta complexidade, para tratar desse tipo específico de problema, de doença?
Não, exatamente. Eu acho que a sua colocação abre o caminho aqui para a gente lembrar que o SUS, enquanto um sistema integral, né, um sistema universal, público, gratuito e focado em garantir a atenção integral à saúde, ele contempla todos os níveis de assistência. Eu diria que a nossa cultura da saúde, vamos dizer assim, né, muito arraigada no imaginário social, vincula muito imediatamente saúde, cuidados médicos, etc., ao ambiente hospitalar, ao mundo hospitalar e à alta incorporação de tecnologia. Muito importante nos avanços, nas nossas conquistas no campo da saúde, mas isso retrata apenas uma dimensão, né, e que é extremamente pertinente, como você mesmo lembrou, para os casos mais graves. Mas, como se costuma dizer na nossa área, 80 a 85% dos problemas de saúde que acometem a nossa vida cotidiana, eles não demandam altas tecnologias e grande complexidade para a gente poder intervir sobre eles. E, para isso, o SUS também dispõe de uma rede ainda mais capilarizada e extensa do que a nossa rede hospitalar, que é a chamada Rede de Atenção Básica ou Atenção Primária à Saúde, que, simplificando bastante, é aquilo que a gente identifica com os postos de saúde, que é um equipamento do SUS de base territorial, é aquele serviço de saúde que está o mais próximo de onde as pessoas vivem, que tem responsabilidade sobre aquele território, então ele não é apenas um ambulatório lá na periferia, na ponta do sistema para atender a população daquele bairro, ele é um equipamento sanitário que tem responsabilidade sobre a saúde coletiva daquela população. Como se diz, é a chamada porta de entrada principal do Sistema Único de Saúde, dentro daquela lógica que os problemas, quando eles aparecem, eles precisam primeiro de uma avaliação de um generalista, que pode, então, em 80% a 90% dos casos, resolver ali mesmo aquele problema, e os casos mais complexos encaminhar para os níveis pertinentes. Então, a atenção básica, eu diria, ela é uma grande... há uma grande invisibilidade sobre o papel dela nessa pandemia. Então, corroborando a sua colocação. Isso não é uma novidade, isso é uma questão crônica, vamos dizer assim, para nós. Quer dizer, o SUS, ele, além de prover todos esses serviços nos vários níveis, do mais simples ao mais complexo, ele é um sistema que é atravessado por esse viés cultural que eu mencionei aqui, né? Quer dizer, ele também acaba tendo um viés muito hospitalocêntrico. A gente pensa muito o problema do hospital. E eu estou dizendo isso para dizer que não é uma questão nova, mas que ela se expressa com especial dramaticidade no contexto da pandemia. Porque, então, resumindo e concluindo, a resposta que a gente tem observado no Brasil, ela tem sido exatamente isso. A gente poderia adjetivar dessa forma. Ela tem sido muito hospitalocêntrica, muito centrado no hospital. Isso é importante, não estou diminuindo a importância disso, até porque quando a pandemia se levanta ali no nosso horizonte como uma sombra no início desse fatídico 2020, um dos temores que essa epidemia colocava era o chamado risco de colapso dos sistemas de saúde. Ela tem uma dinâmica, essa epidemia, esse vírus, que nos ameaça a que muitos casos de doença se apresentem ao mesmo tempo para o sistema de saúde. Que ele, então, daí tem entrado até no nosso imaginário, né, no debate cotidiano, a ideia do achatamento da curva. A ideia de achatar a curva de contágio era justamente evitar que ela faça um pico muito alto, muito repentinamente, e que leve a que muitos casos se apresentem ao mesmo tempo ao sistema de saúde, numa quantidade que ele não dá conta, e ele colapse. Então, que a resposta tivesse que contemplar a ampliação dos leitos para evitar esse colapso, ninguém está questionando. Obviamente, ela era necessária. O problema é a resposta ter só essa ponta, que é o que a gente está vivendo um pouco hoje no estado de São Paulo, por exemplo, o critério para o relaxamento do distanciamento social tem sido majoritariamente a disponibilidade de leitos de UTI. É como se a gente estivesse dizendo o seguinte: na medida que não está faltando leito de UTI, as pessoas podem se infectar.
No
Podem
caso de
ter
São
dado
Paulo.
menos ênfase ao aspecto de prevenir as infecções, onde então a atenção primária passaria a ter um papel estratégico.
E isso no caso de São Paulo, que ainda coloca essa situação como uma possibilidade, mas há outros estados, outros municípios ou capitais que ficaram muito próximos ou estão ainda muito próximos dessa tal situação de colapso, né? Quer dizer,
Perfeito,
não, não
muito bem lembrado. Foi o
é.
caso de Manaus que a gente assistiu, porque isso reflete também as desigualdades regionais do
Ah,
Sul, né?
sim.
A região norte é uma região que tem um déficit de oferta de leitos hospitalares, historicamente, né, muito maior do que uma região como o sul ou o sudeste do país. Então, lá efetivamente a gente viu aquilo que a gente temia, o colapso do sistema de atenção hospitalar. Aqui a gente tem mais estrutura, elas foram reforçadas, além disso, e a gente parece que conseguirá evitar o colapso total do sistema, mas não estamos conseguindo evitar que o sistema fique por meses estressado. Quando eu estou falando estressado, é em toda a amplitude desse termo, inclusive é trabalhadores estressados, trabalhadores em burnout. É bom lembrar que os nossos hospitais, que desviaram as suas estruturas para atender prioritariamente COVID, para não deixar faltar leito, estão, obviamente, com as suas portas relativamente fechados para os outros problemas de saúde. Não sei se ficou claro esse último
Sim.
comentário meu. Quer dizer, o sistema de saúde, corriqueiramente, ele já é estressado no país pelo déficit crônico do nosso SUS perante a demanda enorme que tem. E nesse momento a gente, então, ainda por cima, desvia essa estrutura para dar conta prioritariamente dos casos de COVID.
Professor, então vamos lá. A gente está em que momento de resposta do SUS a esta pandemia? Ainda dá tempo da gente falar, prevenir a infecção? Em que medida a vigilância epidemiológica e prevenção? Como é que a gente pode juntar essas duas pontas?
Sem dúvida, sempre estamos em condições de ainda fazer alguma coisa na esfera da prevenção. Então, vamos deixar só bem claro, né? Eu acho que a sua pergunta ajuda a dar essa clareza, né? Que quando a gente está falando na resposta hospitalar, há uma prevenção que já não ocorreu, que é que as pessoas se infectem. É claro que expandir o número de leitos de UTI, garantir respiradores, etc., previne a letalidade elevada dessa doença, quer dizer, de que quem pegue morra. Para nós preventivistas, a gente sempre pode pensar tudo pela ótica da prevenção, até o tratamento, né? Quer dizer, tratar previne mais mortes do que seriam necessárias. Mas não estamos falando da prevenção da infecção, quer dizer, que as pessoas contraiam o vírus. E aí, então, entra a atenção primária e esses elementos que você já mencionou. Então, eu mesmo já disse, a atenção primária seria fundamental na resposta à epidemia. Agora, se me dá a oportunidade de explicar de que jeito a atenção primária poderia, então, intervir.
Sim.
Basicamente, no mundo hoje, a gente conhece duas grandes estratégias de resposta em termos de prevenção da infecção. É o distanciamento social, né, que então diminui os contatos entre as pessoas e aí a taxa de contágio cai na população, e a vigilância epidemiológica que você mencionou, que é uma estratégia que então está mais focada nos indivíduos que estão infectados. Seria mais ou menos o seguinte, quer dizer, cada vez que eu detecto um caso novo, confirmado de COVID, eu isolo essa pessoa, eu prescrevo isolamento para esse indivíduo, e eu vou procurar, e isso é uma equipe de atenção primária que faz no território, vai ao domicílio e vai procurar identificar os contatos íntimos desse caso e fazer o que a gente chama rastreamento, busca ativa. A gente vai buscar os casos e procurar, então, fazer o bloqueio da epidemia a partir dos casos que a gente vai identificando. Países que fizeram uma intervenção muito forte com estratégias de vigilância epidemiológica, ou seja, detecção, busca ativa e isolamento dos casos identificados, são países que puderam relaxar o distanciamento social mais precocemente. E, na verdade, a gente, num país ou numa região do mundo onde a contaminação esteja muito disseminada, a gente basicamente imagina uma estratégia que combine esses dois modelos, essas duas estratégias. Quer dizer, é a tal história. Primeiro fazemos um isolamento social intenso para que a curva de contágio caia a níveis bem baixos. E aí, quando os casos que começam a ocorrer por dia são pequenos, eu tenho um sistema de vigilância epidemiológica que é capaz, então, de dar conta dos casos individualizadamente. Esse é o momento em que, então, nós temos uma estrutura de vigilância epidemiológica, que é o que a gente está assistindo um pouco hoje na Nova Zelândia, na Coreia, na China, que são países que, por isolamento intenso, derrubaram o índice diário de casos novos, mas os casos novos vão aparecendo, só que agora a gente bloqueia ele com vigilância epidemiológica. Nós temos uma longa tradição no SUS brasileiro, especialmente paulista, em vigilância epidemiológica. O Brasil é forte, é uma referência mundial, em relação a isso, então não foi por falta de expertise, por falta de infraestrutura mesmo. Para isso, exceto aquilo que eu mencionei no começo, o SUS como um todo, em sua estrutura, anda fragilizado, mas nós temos acúmulos e expertise para fazer isso. Esse seria um papel, por exemplo, da atenção primária, né? Então, esse que nós não estamos fazendo. Estamos fazendo muito pouco. Você mencionou a testagem no Brasil. O Brasil é um dos países, entre aqueles com maior incidência da doença, que menos testa no mundo. Brasil e Índia são as lanternas na testagem por RT-PCR, especificamente, que é aquele que detecta a infecção. Não teste rápido, sorologia, que tem baixíssima utilidade no nosso contexto, né? Até em alguns, sobre alguns aspectos, pode atrapalhar. Esse, eu diria, é um papel muito importante no, em termos da resposta técnica que a atenção primária poderia fornecer à prevenção da pandemia, mas há outros papéis da atenção primária, que é o fato de que é a partir deste nível do sistema de saúde brasileiro que a gente pode produzir as chamadas respostas comunitárias. Porque veja bem, eu tratei muito tecnicamente aqui a vigilância epidemiológica, mas os problemas humanos começam a aparecer. Eu detecto o caso e decreto isolamento. Só que o isolamento, a gente sabe que para algumas populações pode ser um desafio praticamente impraticável. A atenção primária, que está ali no território, que conhece a sua população, que conhece a sua comunidade, que conhece as populações mais vulneráveis naquele território, ela também teria um papel enorme a desempenhar nesse momento de apoio ao isolamento social. Ela mobiliza recursos comunitários para isso. Né? Ela tem essa capacidade, ela tem essa capilaridade, ela tem essa presença na vida da comunidade que a torna uma ferramenta potente para apoiar as intervenções médico-sanitárias, mas que tem impactos na vida humana grandes que demandam também que o poder público e o sistema de saúde apoie as mudanças de comportamento que a gente preconiza.
De toda forma, professor, não esgotamos o assunto aqui, podemos conversar, voltar ao tema em outra oportunidade, mas quero agradecer muitíssimo a contribuição do professor Ricardo Rodrigues Teixeira, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, Roxane, e parabenizo pela iniciativa de extrema relevância para a comunicação social e essas conversas que você tem promovido. Parabéns e obrigado, viu?